minha opinião,
a política do governo
preocupar muito.
De inocência.
Agora, na Rádio Bandeirantes, Bastidores do Poder.
A apresentação, Milton Cardoso.
Duas horas e três minutos, é carnaval, mas a Band não para, a notícia não para, aqui a notícia não para. Esportes e jornalismo, 24 horas, né? 24 horas. Está no ar Bastidores do Poder. Boa tarde, ouvintes, prazer muito grande, né? Agradeço a audiência, você que está nos dando carona aí na sua viagem, deslocamento com seu carro, no trabalho, em casa. Muito obrigado pela audiência. Bastidores do Poder, que tem na produção José Carlos Roque, na mesa de áudio o nosso Léo da Tinga, transmissores Alexandre Neres dos Santos, Marcos Vieira, coordenador técnico Fábio Veloso, direção do Grupo Bandeirantes no Rio Grande do Sul, Leonardo Meneghetti. Uma tarde agradável, com sol, bonita, segunda-feira. Grande carnaval para você, que nos dá o prazer da audiência. Recebendo aqui nos estúdios da Bandeirantes, dois convidados, nós temos várias pautas para dividir com os nossos convidados e com você, do outro lado do rádio aí. A cada dia chega um ouvinte novo. Sejam bem-vindos. Deputado Eric Lins, do Democratas, deputado estadual, procurador do Estado. O advogado, professor e delegado da Polícia, Nelson Oliveira. São os nossos convidados aqui, 2 horas e 5 minutos, cumprimentando por ordem de chegada, doutor Nelson Oliveira, que colabora muito com a programação da Bandeirantes. Seja bem-vindo, prazer muito grande recebê-lo.
É nesse horário agradável dessa segunda-feira da semana de carnaval, em pleno feriado de carnaval, e não deixa de ser mais uma alegria, não é? Inaugurar esse horário para mim é novidade, mas de qualquer maneira é uma satisfação compartilhar a mesa com o deputado Eric, do Milton Cardoso, e principalmente começando pela minha chérie professeur de français, que aujourd'hui, ela é lá.
Está conosco.
Ela é lá, finalement, ela é lá. Ela é toujours lá. É, Jeanette.
Jeanette.
Jeanette, c'est sim. N'est-ce pas? Ela,
tu nós temos a direct. Dilma aí falando em francês, um discurso, depois nós vamos colocar
vamos
aqui
para a professora traduzir.
Dilma falando, fazendo uma palestra em francês, professora.
Tu m'écoutes, je t'embrasse. Bom, de qualquer maneira, é uma satisfação, todos os amigos que estão nos ouvindo, que tantos que me abordam na rua perguntando, né, a respeito do programa. Então estamos aqui agora numa outra, na mesma trincheira, em outro horário, né, com o brilho do sol.
Obrigado.
Muito obrigado.
E aí, tem um visual legal aqui. Deputado Eric Lins, do Democratas, seja bem-vindo. Prazer também recebê-lo aí.
Prazer novamente estar batendo um papo aqui. Prazer conhecer também o professor Nelson Oliveira, nosso delegado. E é um belo dia e é um prazer estar conversando com todo mundo, o pessoal que está em casa também, encarando esse calorzão com a gente.
Eu tenho que voltar, porque 11 anos na Beija-Flor, durante 11 anos eu saí da Beija-Flor, e faz, olha, alguns anos que eu não volto. Eu vou ter que voltar para Marquês do Sapucaí. Eu não consigo
não
ficar
vai aguentar.
Sem. Eu já saí na Tinga aqui com o Pujol, nós ganhamos o campeonato aqui também. Saí uma vez aqui na
Tinga. Eu já saí também uma
vez. Tu é chegado, Milton, carnavalzinho?
É lógico. Ah, e na bateria.
É mesmo? O que que tu toca na bateria?
Ah, eu toco cacheta, eu toco tudo na bateria.
É mesmo, cara? Eu queria aprender a tocar o...
Tocava do lado, meu parceiro de bateria era o Edson Celular.
Eu acho que o Chucário eu posso tocar.
Tá bom.
Eu conheci o Edson Celular no Rio de Janeiro. É. Olha, foi muito engraçado. Eu ia muito ao Barra Shopping, né, do Rio de Janeiro, que é o original. E eu ia pro Hot Zone, que é aquele lugar onde você fica jogando flipper.
Não, original esse aqui também é.
Eu digo, o primeiro acho que foi lá.
Ah, bom,
original,
a matriz lá.
E eu jogava um joguinho que era de jogar basquete. Uhum. E ganhava aqueles tickets pra trocar depois por prêmios. E eu jogava, tipo, toda semana. Um dia eu tava lá vendo um rapaz jogando bem pra caramba. E aí eu olhei, era o Edson o celular, e eu jogando também, que jogava bem aquilo lá também, e a gente começou a bater um papo lá, né? A gente se apresentou e aí nós nos conhecemos lá, jogando basquete em pleno Barra Shopping, teu parceiro de bateria na Beija-Flor.
Muitos anos que eu não vou na Beija-Flor, mas eu gostava. Sabe que uma época que eu ia para Beija-Flor, eu ia para os ensaios em Nilópolis. Lá na Baixada.
Lá em Nilópolis. Porque é Beija-Flor de Nilópolis.
É, lá na Avenida. Eu vou me lembrar aqui. Mas eu ia para Nilópolis, lá para Nilópolis. É, era um negócio.
A professora bacana. Janete já disse merci.
Merci, professora. Então vamos fazer o seguinte, para descontrair que é carnaval. Depois nós vamos entrar num debate aqui sobre questões importantes. Mas vamos colocar aqui para a professora. Olha, professora, faça a tradução da presidente Dilma. Diga aí, a presidente Dilma.
Je pense que nous sommes toutes personnes qui pensent que le monde était nécessaire qu'il se transforme et pour le mieux et pour la félicité des personnes, mais surtout pour opportunité égale. Je sais que les personnes sont différentes, mais je sais aussi que si vous donnez opportunité égale, les personnes se développent, cherchent son destin de une manière avec autoestima.
Dá para entender alguma coisa? Vocês que sabem, eu não sei nada.
Não dá para entender. Não só pelo péssimo francês, mas pelo conteúdo que não vai de coisa nenhuma ou nada.
Olha, que espetáculo. O que ela disse aí, doutor Nelson? O senhor que fala francês?
Ela tentou dizer, né? Aqui nós costumamos dizer portunhol, né? Agora esse é um portucês, uma coisa assim, um franco português, uma coisa. Então.
Será que era para estocar vento em francês? É.
É homenagem a Dilma.
Dilma.
Realmente é
difícil. É carnaval.
É carnaval, é um carnaval. Né?
Mas o que a Dilma disse ali, hein? O que ela disse ali? A professora conseguiu entender o senhor também?
Não, ela não me disse ainda. Eu já dei o telefone daqui para ela entrar em...
O senhor entendeu ali alguma coisa?
É 992010949.
O que ela disse?
Ah, ela queria dizer que as pessoas, para se desenvolver, têm que ter oportunidades iguais, né? Mais ou menos isso, né? Mas não é bem assim. Bom, de qualquer maneira, é bom que ela saiba que também tem uma frase que eu vou dar em português, porque é do La Rochefoucauld, do século XVII, o ridículo desonra mais do que a própria desonra, né? Então, fica por aí, né? En français, ridicule, madame. É ridicule.
Bom, 2:11, vou colocar aqui a primeira questão aqui para os nossos convidados, né? Nós estamos acompanhando aí. Primeiro eu quero pedir para o deputado Eric Lins explicar aqui sobre esse projeto que a deputada Sofia Cavedon está arguindo inconstitucionalidade. Seu projeto na área de educação, é isso?
Sim. É um projeto que eu apresentei na Assembleia, já foi aprovado na Comissão de Constituição e Justiça, foi aprovado pelo plenário dos deputados e foi sancionado pelo governador. É um projeto, esse projeto que agora possibilita que as crianças que fazem aniversário em abril e maio também possam ir para a primeira série. Porque antes, se tu fizesse aniversário 31 de março, estava na primeira. 1º de abril, tu ficava mais um ano. Quando você criava uma regra seca, você gerava injustiças. E a própria Constituição diz que o acesso aos níveis de educação devem se dar conforme a capacidade de cada um. Cada criança tem seu tempo. Só que o que, que acontece, Milton? Lá nesses fóruns da educação, todo mundo fala para respeitar a individualidade da criança, todo mundo fala que cada criança tem seu ritmo, mas na hora de aplicar não quer aplicar. Por quê? Porque se não aplicar, você consegue estupidificar as crianças. Você consegue fazer com que elas percam o melhor momento delas adquirirem conhecimentos. E vai transformá-las, obviamente, em adultos muito mais manipuláveis. É por isso que eles estão sempre discutindo para poder bater nos governos que estão no momento, mas na hora de aplicar não querem. E esse projeto aplica isso. Só que ele é um projeto inovador no Brasil. Não tem outro. É a primeira vez que existe. E, obviamente, quando você cria algo novo e as pessoas têm grandes resistências, foi judicializado, natural ser judicializado, vamos discutir e já está no STF. Agora, o que a deputada Sofia tem tentado fazer é gerar discussão, dizendo que o Ministério Público mandou não aplicar a lei, não falou isso. O Ministério falou que os municípios não devem aplicar a lei. Isso, inclusive, isso é muito temerário, levando em consideração as competências concorrentes dos estados para falar sobre educação, exatamente onde existe a lacuna da lei federal. O STF está apreciando a matéria e pediu informações às autoridades. A lei está valendo. Então, eu estou dizendo para todos os pais, a lei vale. Vale para os colégios privados, vale para os colégios estaduais. E se bobear, vai começar a valer para os municipais. É que hoje é bastante interessante que valha para os estaduais. Por quê? Porque muitas escolas estaduais estão subutilizadas, com perda de alunos e, obviamente, perda da sua capacidade de usar a eficiência nos serviços públicos. Isto é, tem professores com poucos alunos, tem escolas com poucas turmas, isso gasta estrutura e é uma forma pouco econômica de usar o dinheiro público. Só que com essa lei valendo, mais crianças vão para o estado e a gente consegue, inclusive, receber recursos maiores do Plus do Fundeb. Então, deixando bem claro, não caiam nessa confusão que a esquerda está tentando fazer. A lei está valendo, independentemente de ter ação judicial. Não tem liminar, o ministro relator não deu nenhuma ordem, a lei vale e vai seguir valendo.
Uhum. 2:15, eu vou provocá-los aqui na primeira pauta aqui do nosso Bastidores do Poder dessa tarde. O desperdício de dinheiro público, nós estamos convivendo aí com o combate à corrupção, desperdício de dinheiro público, está aí a Assembleia do Rio Grande do Sul dando um excelente exemplo, comportamento da Assembleia de 2019 é dos gaúchos terem orgulho da Assembleia Legislativa, que acabou com a pensão dos deputados, acabou com o auxílio mudança, reduziu em 70% as diárias, gastos com combustíveis, devolveu cerca de 150 milhões de reais ao Poder Executivo, fez o enfrentamento, está fazendo o enfrentamento pela primeira vez com relação aos 16,48% que o Judiciário se autoconcedeu, passando isso para o Ministério Público, para a Defensoria, Tribunal de Contas, fez o enfrentamento, cancelou a sucumbência da Procuradoria-Geral do Estado. Quer dizer, a Assembleia fez a reforma da Previdência, a Assembleia e os deputados estão fazendo a parte deles. Estão fazendo aqui no Rio Grande do Sul. Completamente diferente do que nós estamos acompanhando em Brasília. Onde, eu coloco para os senhores, para a avaliação dos senhores, os deputados agora querem 30 bilhões de reais para distribuir com as famosas emendas que eu chamo de propina pública, a emenda parlamentar, doutor Nelson Oliveira. E fora isso, o que o Alcolumbre fez agora, há poucos dias atrás, passando aquele plano de saúde maravilhoso, internacional, sem limites, para a idade dos dependentes de 24 anos para 33 anos de idade. Quer dizer, os dependentes dos senadores, dos funcionários do Senado, até 33 anos, baixou um decreto dele no regimento interno do Senado, baixou autorizando que a partir de agora, e aí o Senado virou a casa dos espantos que nós estamos acompanhando aí, e a Câmara dos Deputados não é muito diferente, né? 4,5 bilhões de reais o orçamento para cuidar de 81 senadores, 6,7 bilhões de reais o orçamento da Câmara Federal para 513 deputados. Junta Câmara e Senado, 28 mil servidores. para cuidar de 503 deputados e 81 senadores. E aí você tem um país que é o quinto em território do planeta, que é um continente, com apenas 12 mil policiais federais para cuidar de 17 mil quilômetros de fronteira seca, 8 mil quilômetros de fronteira marítima, para enfrentar o tráfico, para enfrentar crime de colarinho branco, enfim, o que é o que faz a Polícia Federal. Aí não dá, né? Não tem país que suporte isso, né, doutor Nelson?
Nem povo. Nem o povo. Nem parece povo. Que a paciência está se esgotando. Tá. Milton, realmente, para nossa alegria, a Assembleia Legislativa do Estado, no devolver dinheiro, concretamente, objetivamente considerado, recurso público, que é sagrado, não é? Ela está cumprindo uma homenagem, praticamente, à ética política. Devolve o dinheiro que não foi necessário e que generosamente o povo gaúcho disponibilizou para os senhores deputados e que, bem administrado, acabou gerando uma receita inesperada em favor do erário, coisa rara nos nossos dias. Mas o que se vê em Brasília, eu pediria atenção, porque eu me dei também essa atenção num comentário muito consequente que eu ouvi a respeito. Nós temos três leis a respeito do orçamento federal, a receita e despesa. A lei de planejamento, a longo prazo, ou médio prazo, 5 anos, que alcança o primeiro ano do governo seguinte. A lei de diretrizes, que estabelece os princípios básicos e objetivos do governo durante o seu período. E a própria lei de receita e despesa. O que, que está se vendo aqui? São as leis gerais, o planejamento a longo prazo e depois as diretrizes que vão estabelecer como é que vai ser gasto o dinheiro durante aquele governo. Ela tem em si metas, ó, e essas metas sempre escravas, ó, subjugadas, basicamente, antes de mais nada, pelo interesse público. Pelo interesse público. E não por meros formalismos. Pelo interesse público, porque esse dinheiro não é de A nem B nem C, pois dinheiro pertence a, como tudo no Brasil, pertence ao povo brasileiro, que deve ser respeitado, que deve ser respeitado. E o que que acontece? 30 bilhões, Milton, olha a particularidade para que todos entendam, que eu pretendo que esse meu comentário seja refutado, porque se não for, a conclusão é realmente uma triste notícia. Primeiro lugar, para destinar numa lei nova, depois de aprovado o orçamento, que já foi aprovado o ano passado, no final do ano, uma lei do Congresso estabelece um saque em favor do discricionarismo de cada parlamentar, ou do presidente do Senado e do presidente da Câmara, 30 bilhões para que eles deem destinação. Só sem entrar na natureza constitucional da finalidade dos poderes, na estrutura do poder no Brasil, sem entrar ainda nessa análise, fica assim, como posso eu atribuir a falta de um hospital em Osório a uma verba que um senador do Maranhão mandou para lá? E eu vou reclamar de um deputado do Sergipe mandou para lá uma verba que era daqui de Itaqui. Não existe isso. Agora, do Poder Executivo, sim, porque o Ministério, o governo é do Brasil. E o mandato do deputado tem que ser em favor, obviamente, do interesse público nessas coisas de alcance nacional. Ou há alguma dúvida, por exemplo, que o orçamento federal seja de âmbito nacional? Que os 30 bilhões também é uma verba com destinação a interesses nacionais do povo brasileiro e que não pode ser particularizado pela caneta de um ou de cada um dos senhores parlamentares, cujo mandato não outorga esse poder discricionário. Não cabe ao deputado administrar. Então, na medida em que eles acrescentaram, e mais, vamos ver se eu destaco um pressuposto básico aqui, é que para cortar essa fatia do orçamento, é necessário que antes tivesse aprovado o orçamento. Então, Milton, o orçamento aprovado, me permite, deputado, ele estabelece um equilíbrio razoável, possível, que o governo, durante o ano passado, procurou equilibrar as contas com diversas medidas que todos nós sabemos, não é? Que chama-se reajuste fiscal na maioria das vezes, e noutras vezes é só parar a roubalheira, não é? Não roubar também ajuda a equilibrar as contas públicas. Então, como não se ouviu nenhum caso novo de roubalheira no governo federal esse último ano, então as contas tendiam a ir para o lugar. E nessa base foi feito um orçamento. Só que depois de aprovado, acrescenta-se um corte de 30 bilhões. Só que daí o governo... 30 bilhões. Bilhões. Bom, só que aí o presidente da República, o Poder Executivo, se torna o refém do Congresso, sob a ameaça e a chantagem, que é uma palavra francesa que no nosso direito penal não existe, mas a senadora, a juíza Selma trocou por extorquição, porque está mais... é extorquir mesmo, né? Para extorquir politicamente a submissão do governo federal, porque uma vez faltando 30 bilhões na hora de executar esse orçamento, será cobrado do presidente da República a obra que ele tratou de fazer ou não fez. Ou ele obedece à lei que o Congresso já aprovou, sob pena de impeachment, de crime de responsabilidade, ou então ele não faz e será cobrado por aquilo que não fez, porque foi impedido de fazer, porque surrupiaram 30 bilhões para eles gastarem, como bem entender, fazer campanha política, depois de aprovado o orçamento. Quer dizer, isto é golpe de Estado. Golpe de Estado do Congresso. O Congresso está inviabilizando o exercício do mandato do presidente da República. Essa é a minha convicção e espero que me desmintam imediatamente.
2:24, eu vou fazer o primeiro intervalo e em seguida nós retornamos com o deputado Eric Lins. A nossa pauta é sobre, nessa primeira pauta do programa desta tarde, tratando sobre essa questão que o doutor Nelson, olha, opinião forte, hein? O Congresso está dando um golpe no presidente da República.
Esse não é golpe, né? Golpe não. É golpe mesmo, golpe de Estado.
2:24, voltamos em seguida. Tá valendo a companhia.
Você está ouvindo Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes, com Milton Cardoso. Esporte Notícia, com Sérgio Boas. Hoje, às 16h, aqui na Rádio Bandeirantes.
Estão abertas as inscrições para a etapa do Circuito Verão Sesc de Corridas, que acontece dia 15 de março em Caxias do Sul. Rankings individual e por equipe. Em 2020, o circuito terá 19 etapas, além da final estadual em Torres, onde serão conhecidos os campeões das categorias comerciário e livre, masculino e feminino. Informações e inscrições no site sesc-rs/circuito-de-corridas. Sesc, a força do sistema Fê Comércio ao seu lado.
O Museu da Moda de Canela apresenta 4 mil anos da história, cultura e beleza para serem admirados. No segundo salão, que começa no início do século XX, você verá década por década e focando os pontos mais fortes e mais significativos. No centro deste salão, o museu homenageia Lady Di, a princesa de Gales com seus vestidos que foram adquiridos em leilão em Nova York e por quanto foram arrematados. Museu da Moda de Canela, estrada de Gramado a Canela, estacionamento próprio, telefones 54-3282-1121, 54-992-00-2480, Museu da Moda de Canela.
KTO.com, a emoção que faz qualquer jogo virar uma grande decisão. Acesse KTO.com e faça seus palpites em futebol, basquete, tênis e muito mais. Você pode escolher o jogo e vibrar com seu palpite. Teste e acredite nas suas probabilidades. Todo jogo vai ficar bem mais divertido e emocionante com o seu palpite. A equipe da Band já faz parte do time KTO.com. Faça como a Band e acredite você também nas suas probabilidades. KTO.com.
Você sabia que estimular os cinco sentidos atrai e retém muito mais os seus clientes? É isso que Irã Marcon, renomado consultor de imagem, vai discutir no Varejo Experience 2020. O encontro está marcado dia 26 de março na sede Cindy Lojas Porto Alegre. Associado tem desconto exclusivo. Saiba mais em cindylojaspoa.com.br.
Gentileza gera gentileza também na folia. Enquanto ouvimos os primeiros gritos de carnaval, aqui vão alguns toques para você brilhar mais do que purpurina na muvuca. Sapatos confortáveis e roupas leves são fundamentais. Guarde documento de identidade, cartão de banco e celular sempre no bolso ou na pochete. Bora pra rua, gente, com muita atenção e educação. Band Folia de 21 a 26 de fevereiro, só na tela da Band.
Decisão no Beira Rio. Vale vaga na fase de grupos da Libertadores.
Jogar e ganhar. Nós precisamos.
Inter e Tolima, com narração de Marco Antônio Pereira. A bola vai rolar às 9:30 da noite e o futebol Bandeirantes começa bem mais cedo. Às 8 horas tem jogo aberto com Sérgio Boas.
Nós temos que fazer por merecer, nós temos que continuar crescendo como grupo.
Jornada Esportiva, oferecimento Banrisul, Sesc, Planalto Transportes, Skin, Pó Pelotense.
Bandeirantes. Tem opinião.
Bastidores do Poder. Na Rádio Bandeirantes.
Com Milton Cardoso.
Duas horas e 29 minutos, 29 graus a temperatura. Tá valendo a companhia. Muito obrigado aí pela audiência. Um grande carnaval para você, segunda-feira de carnaval. Bastidores do Poder recebendo nesta tarde o delegado, professor advogado Nelson Oliveira, o deputado estadual Eric Lins, os nossos convidados. Deputado Eric Lins, eu sempre digo aqui que é o seguinte, para mim, emenda parlamentar é propina pública, deputado, vereador, senador, foi eleito para legislar e fiscalizar, não para distribuir dinheiro. E aí, deputado?
Vamos lá, a gente falou sobre alguns assuntos no ano passado e eu concordo 95% com o que foi falado. Mas eu tenho meus 5% de discordância. Eu vou colocar aqui para a gente poder debater. Né? É verdade, a nossa Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul tem muito orgulho de ter diminuído grande parte dos gastos. Tá? Existe sim a demanda, existem os gastos e existe a necessidade deles. Só que existem excessos.
Outra coisa, faz 8 anos que os deputados não aumentam os seus subsídios também.
Exato. Né? Houve uma a perda natural de poder de compra dos deputados, né, e não houve aumento nesses 8 anos. Existe demanda, tá? Existe motivo para se ter gasto para que se exerça o mandato parlamentar. Só que existem excessos. O que a gente está fazendo aqui na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul é cortar esses excessos.
Administrar.
Né? Vamos, existe necessidade? Sim. Mas talvez não seja tanto quanto se autorizou ao longo dos anos. Aqui no Rio Grande do Sul a gente tem feito isso. Espera-se que em outras instâncias também seja feito. Claro. Existe necessidade dos gastos, porém não tanto. É por isso que a gente conseguiu diminuir diária, conseguiu-se diminuir gastos, conseguiu-se devolver dinheiro para o Poder Executivo. Por quê? Porque aquilo que estava sendo feito no passado era demais. Estamos tentando chegar num nível mais adequado. A segunda coisa que eu queria comentar é sobre esse abuso, que na minha opinião foi um grande abuso que aconteceu no Congresso, de se aumentar para 33 anos o limite para o plano de saúde, né, dos parlamentares, abrangendo em relação aos seus dependentes. Gente, por favor, vamos ser muito sinceros. 33 anos nada mais é do que um barbado. Uhum. 33 anos é aquele filho que não está trabalhando por... por algum motivo que não pode ser atribuído às demais famílias brasileiras. Porque se tu tem alguém com 33 anos sem trabalhar na sua casa, você, nosso ouvinte, se o teu filho está sem trabalhar aos 33 anos, ou ele está desempregado, ou então tu vai estar chamando ele de vagabundo, porque ele não quer. Ou ele não quer ou ele não conseguiu. Só tem essas duas possibilidades. Porque com 33 anos o cara tem que estar trabalhando. Isso é natural. Em especial, os filhos dos congressistas, esses são pessoas que tiveram condições plenas de ter uma ótima educação e já deveriam estar trabalhando há muito tempo e saído das saias do papai e da mamãe. Então é um absurdo que isso tenha sido feito, inclusive por ato interno do próprio Congresso, na verdade, da própria Câmara. Isso é tosco. Tá? Deveria ser, é vergonhoso assinar uma coisa como essa. Terceiro ponto, agora vamos falar sobre a questão das emendas parlamentares. O que a gente tem que compreender é qual era o objetivo inicial das emendas e no que elas se tornaram. Inicialmente, as emendas elas foram criadas para se dividir entre os parlamentares que têm a sua legitimidade parcela da discricionariedade do poder. Porque o poder executivo, ele executa, ele administra, ele legisla e ele julga. O poder judiciário também faz as três coisas. Ele julga preferencialmente, mas também administra seus funcionários e também legisla para suas próprias relações.
5%.
Por aí. E o poder legislativo também. Ele tem legislativo e fiscalizador na maioria da sua atribuição. Administra, na verdade não é tão pouco, nós falamos aí de 28 mil, é isso mesmo, Milton? 28 mil funcionários.
Ah, bom.
É bem grande, aliás. E também julga, em especial quando vê julga as contas dos demais poderes. Existe uma representação. Então a questão das emendas, lá no início, ela foi pensada para se distribuir parte da discricionariedade. Só que isso foi desvirtuado. Começou a virar o quê? Começou a virar moeda de troca e pressão. Esse desvirtuar da ideia original é que transformou o Congresso numa grande casa de não de câmbio, poderia falar de câmbio, mas é quase do toma lá da cá, na casa do, é quase que um escambo entre emendas e votos. Isso tem acontecido no passado. É por isso que se falou muito em emenda impositiva, para que acabasse esse tipo de toma lá da cá. A única crítica que eu faço para a não existência absoluta de emendas é que eu quero colocar uma situação para vocês aqui. Só para pensar, tá? Você imagina lá um governador do PT aqui no Rio Grande do Sul. Esse governador do PT tem ele tem todo o orçamento do Estado para poder fazer obra, para poder consertar a escola, para poder resolver o problema das pessoas. E aí esse governador do PT vai resolver um problema de uma escola em Alvorada e vira e fala assim, olha aqui, ó, eu estou resolvendo esse problema dessa escola a pedido aqui do meu deputado, do PT. E vai resolver um problema aqui em Porto Alegre de saúde. Eu estou resolvendo o problema do hospital a pedido desse meu outro deputado, do PT. E aí ele começa a utilizar todo o orçamento, trazer só os seus parceiros. E toda aquela oposição fica absolutamente sem armas para poder lutar contra eles. É uma reflexão que eu estou colocando, porque pode haver, e necessariamente existe sim, o abuso, e existiu sempre ao longo do tempo, do próprio Poder Executivo, falando que tais atribuições do Poder Executivo eram compartilhadas com o Legislativo. Isso aqui é uma coisa para a gente pensar, porque isso efetivamente pode fazer com que se tenha a perpetuação do poder e o aparelhamento do Estado como um todo. Eu não sei o que vocês pensam dessa visão que eu tenho. Queria ouvir a opinião de vocês.
Aí, doutor Nelson. O aparelhamento, por incrível e absurdo que seria, cômico se não fosse trágico, um aparelhamento do poder feito através do orçamento, de extorsão de dinheiro público. Eu acho que eu não fui claro na anterior exposição. Vamos deixar uma coisa aqui. Uma coisa é com as reservas, que eu concordo em parte com o deputado, das emendas impositivas, que pode depois sofrer algum abuso e tal, mas ainda estão cobertos essas iniciativas, esses fatos, estão cobertos pela legitimidade do mandato do deputado.
Porque se for impositiva, não tem tomada da cá.
É, já é destinada. Então elas têm, elas vêm revestidas, ungidas pelo interesse público. O norte sempre é o interesse público.
Exatamente.
Então há o interesse público e o deputado sensível aos interesses da sua região, que ele representa com toda a legitimidade, indica aquela verba que não vai ser manipulada, mas ela vai é destinada por lei para aquela finalidade. Tudo bem, mas é uma coisa. Agora...
É isso que eu defendo.
Eu acompanho. Agora, depois de aprovado o orçamento, 100% de receita, 100% de despesa, se não tiver algum desequilíbrio já histórico a ser vencido ainda, alguma parcela, que eu não saberia qual é o dado exato, mas depois de aprovado e fechado 100%, continua o Poder Executivo com 100% dos encargos e menos 30 bilhões da verba.
E aí eu estou contigo, aí vai eu concordo responder. Contigo.
E aí então criou-se uma armadilha que eu chamo de golpe de Estado. Porque ela leva diretamente a depois a imputação de crime de responsabilidade. Ou o presidente vai sofrer o desgaste de não cumprir com aquilo que prometeu ou que está previsto, né, no orçamento, ou ele não cumpre e não está cumprindo uma lei, porque agora já é lei, embora depois, aprovada pelo Congresso, depois do orçamento. E aí ele comete crime de responsabilidade.
2h38, doutor, eu tenho que chamar mais um intervalo aqui. Daqui a pouco, vou colar com o RB News em seguida, às 2h45. É o seguinte, doutor Nelson, é tolerância zero agora. O Brasil não suporta mais. Fim de emenda parlamentar, reduziu o número de deputados, reduziu o número de assessores. O Brasil não suporta mais. O Brasil, os brasileiros não suportam mais pagar essa conta. Ela está ficando cada vez mais cara. Olha que eu não sou velho, eu tenho 60 anos. Eu sou de uma época que o Congresso Nacional, a Câmara, tinha 300 deputados.
Esse tamanho está bom, 300?
Aliás, o plenário da Câmara dos Deputados tem lugar apenas para 323 cadeiras. Ou 333.
Esse tamanho estaria bom. Tá?
Olha, eu acho que está até demais. Eu acho que é até demais. Número de vereadores em Porto Alegre, 36. Tem que ser 15. Tem que acabar, tem que enxugar isso. Ninguém suporta mais pagar essa conta. Ela está ficando cada vez mais cara.
Mas pode ser 15, tá? É. Pode ser menos. É entre 9 e 1 mínimo.
É,
exatamente. 9 e 1 mínimo.
E essa higienização política vai se dar por uma coisa.
Fim de emenda parlamentar, ninguém suporta mais isso.
Eu sugiro que entre na nossa reflexão aqui, no nosso debate, a expressão histórica, não é, de gratas lembranças, diretas já. Vamos para eleições gerais completas, vamos limpar o país.
Ninguém suporta mais. Olha, sinceramente, o desperdício diretas de dinheiro já. Público... O desperdício de dinheiro público, a falta de respeito com a população, um país quebrado, um país com milhões e milhões de desempregados, desigualdades. Né? A Constituição de 88 que formatou o quê? As corporações que dominam o país hoje. Olha esse Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, o que fez esse Tribunal de Contas. Tem hora que o Tribunal se compara ao Poder Judiciário e tem momentos que ele se compara ao quadro do executivo, do legislativo, né? Ele é um órgão auxiliar da Assembleia Legislativa. Os deputados nunca receberam auxílio moradia e os conselheiros do Tribunal de Contas recebendo auxílio moradia, né? Então ninguém suporta mais. Agora, de que maneira isso vai ser alterado? Bom, o que eu tenho dito aqui, deputado Eric Lins, doutor Nelson Oliveira, quem me acompanha há muito tempo, sabe. Eu estou fazendo uma comparação. Vocês já foram, já assistiram algum dia uma tourada? Aquelas touradas?
Nunca assistirei.
É, pois é. Mas ali o touro, está lá o touro, e o cara está com pano vermelho. E ele fica mexendo o pano vermelho, e o touro está de cabeça baixa. E o touro mexe para a esquerda, mexe para a direita. Quando o touro vem, se esse cara não estiver bem preparado, ele leva o touro, leva pano vermelho, leva tudo pela frente. Eu estou fazendo um exercício aqui para dizer para esses deputados e senadores, aliás, que estão pulando o carnaval, que sejam felizes, acabaram de vir do recesso de 45 dias, tem que acabar com esse recesso, tem que acabar com essa orgia, tem que acabar com o Poder Judiciário com 60 dias de férias. Aí o cara vende 15, tira 15 dias de férias e vende 45. Mas vem cá, o povo brasileiro não suporta mais isso. 60 dias de férias. Sabe quanto é que o Poder Judiciário gastou em 20 meses, deputado Eric? 4,3 bilhões com penduricalhos. O Poder Judiciário, que é um dos piores serviços jurisdicional que nós temos, é um dos piores do planeta e um dos mais caros. Está aí o reflexo da sociedade, da impunidade, da falta de responsabilidade do Poder Judiciário. É, lamentavelmente, nós estamos vivendo. Está aí o STF, que diga a insegurança jurídica que nós temos hoje. Né? Eu queria ter que dar uma pincelada rápida aqui com os senhores, porque 2h45 eu tenho que ir a São Paulo. Nós temos que ir direto à nossa sede lá em São Paulo com RB News em cadeia nacional. Nós já estamos aí 2h43. Só uma pincelada e depois nós voltamos para aprofundar essas questões aí e outras tantas, né?
A gente, eu gosto muito de conversar sobre eficiência, Milton.
Para mim, meritocracia.
Para mim, só existe uma saída real para o poder público se equilibrar nas suas contas. Uma saída real, que é você mexer na eficiência do serviço público. O que é eficiência? É eu conseguir realizar o mesmo trabalho com menos gastos. Ou realizar mais com o mesmo gasto. Por que que eu estou dizendo isso? Nós acabamos de sair de uma reforma administrativa e previdenciária que ninguém queria fazer, mas era necessária. Ninguém ficou satisfeito. Nenhum deputado estava feliz de estar fazendo. Mas é necessária. E aqui entra assim, um elogio que eu faço a todos aqueles que votaram, mesmo a contragosto, é todas essas reformas. Porque o preço político está sendo pago, vai ser pago, mas nós estamos lá para isso. Agora, sobre a minha perspectiva, além da reforma administrativa e previdenciária, a gente tem que fazer uma reforma estrutural para mexer na eficiência do serviço público e uma reforma tributária para reduzir cobranças que serão utilizadas depois para fomentar a geração de empregos e geração de riqueza. O grande problema é que essa redução só vai acontecer quando a gente tiver reforma estrutural.
12h45, vamos a São Paulo, RB News.
Sobe para 147 o número de homicídios registrados no Ceará desde o início da mobilização de policiais em protesto por um novo acordo de reajustes salariais. De acordo com a Secretaria de Segurança do Estado, mais de uma pessoa morre por hora. Os casos continuam mesmo com a presença de 2.500 homens do Exército que dão apoio diariamente nas operações de segurança de Fortaleza.
Agora de Brasília, informações com o repórter Ricardo Viola.
O Carnaval de Rua de Brasília continua com bastante animação para todos os gostos no terceiro dia de folia. O grupo mais esperado é o Bloco Baratona, que começa a desfilar logo mais às 16h no centro da capital do país. A Baratona traz gerações de brasilienses desde 1976. No início, o bloco parava de bar em bar e, ao final do percurso, premiava o folião que conseguisse chegar ao destino totalmente embriagado. Hoje, crianças, jovens e adultos se divertem seguindo o trio elétrico ao som de sucessos do funk e da música baiana.
Ao menos 10 pessoas ficaram feridas depois de um carro avançar sobre uma multidão no desfile de carnaval na cidade de Volkmarsen, no estado de Hesse, no oeste da Alemanha. Ambulâncias e helicópteros participaram do resgate. O motorista do carro foi preso. Ainda não se sabe a motivação do atropelamento.
Agora as informações de João Pessoa com o repórter Leandro Oliveira.
Ao som de muito frevo, os foliões lotam o sítio histórico de Olinda. O bloco Vaca Profana, que prega o empoderamento feminino, é um dos destaques hoje à tarde na programação do Carnaval de Olinda. O desfile acontece pelo quarto ano consecutivo. Pela manhã, a cidade recebeu a apoteose dos bonecos gigantes pelas ruas próximas ao Alto da Sé. À noite, vários shows estão marcados para Recife, com destaque para Lenine, Pitt e Paralamas do Sucesso. Além das atrações locais na São Zumbi, Almir Rush e Lia de Itamaracá.
2:47.
RB News. Rede Band.
Você está ouvindo Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes,
com Milton Cardoso.
Repórter Bandeirantes, com Milton Cardoso, de segunda a sexta, a partir das 9 da noite, aqui na Band. Dicas de verão Corsan.
A alimentação no verão carece de um cuidado todo especial para a manutenção de uma boa saúde corporal e para aproveitar melhor o calor e a praia. Em função das altas temperaturas, os alimentos estragam mais rapidamente. Priorize frutas e alimentação leve se for realizar alguma atividade, como ir à praia. Se fizer refeições pesadas, aguarde pelo menos 2 horas para alguma atividade física, como nadar ou praticar um outro esporte.
Corsan e você, compartilhando o verão.
Atuar com autonomia é fundamental para que os procuradores municipais de Porto Alegre cumpram a missão de garantir a correta aplicação dos recursos da cidade. Advogados públicos, os procuradores trabalham para assegurar que políticas em áreas como saúde e educação estejam voltadas à população. APMPA, Procuradores Municipais a Serviço de Porto Alegre e seus cidadãos.
E aí, tá te debatendo atrás de um churrasco decente na praia? Não esquenta a cabeça, teu churrasco top, de grife, tá garantido. A Fazenda Maldonado tem entrega programada no litoral norte. Torres, Capão, Arroio do Sal, Tramandaí, onde você estiver, a Fazenda Maldonado pode entregar. Chama direto no inbox do Instagram, @FazendaMaldonado, direto do container para sua casa, na praia.
Vai viajar e ainda não sabe o que fazer com o seu bichinho? Com a Planalto, seu pet viaja de graça e ainda com todo o conforto e segurança que ele merece. Confie em quem pensa em você e no seu companheirinho a todo momento. Viaje mais. Viaje Planalto.
O agro é o nosso chão. Por isso é que a gente sabe que o agronegócio precisa de soluções completas, como uma conta exclusiva para quem é produtor rural ou agropecuarista, ou meios de pagamento, canais de autoatendimento e serviços que facilitem o dia a dia. Porque quem produz quer mesmo é manter o foco no crescimento do seu agronegócio. Venha falar com a gente. Banrisul, o agro é o nosso chão.
Estão abertas as inscrições para a etapa do Circuito Verão Sesc de Corridas, que acontece dia 15 de março em Caxias do Sul. Rankings individual e por equipe. Em 2020, o circuito terá 19 etapas, além da final estadual em Torres, onde serão conhecidos os campeões das categorias comerciário e livre, masculino e feminino. Informações e inscrições no site sesc-rs/circuito-de-corridas. Sesc, a força do sistema Fê Comércio ao seu lado.
Sua empresa utiliza o ERP Proteus e o fechamento contábil, fiscal e folha de pagamento não são realizados dentro do prazo legal e sua controladoria enfrenta desafios nesses ambientes? Então conte com a TDF Gestão Contábil. Garantimos qualidade, prazo e reporting junto ao corpo diretivo para tomadas de decisões. Atendemos no seu ERP Proteus a nível Brasil, com matriz em Porto Alegre e filial em São Paulo. Ligue 3325-9134 ou 519-9556-2520.
O
O Museu da Moda de Canela apresenta 4 mil anos da história, cultura e beleza para serem admirados. O primeiro salão de 1.000 metros quadrados inicia com os povos da antiguidade, como os egípcios, os gregos, os persas, os assírios e os babilônicos até a Belle Époque. Vestuário, mobiliário, pinturas e adornos a partir da Idade Média, do Iluminismo, da Renascença e da Era de Napoleão, e se encante com os belíssimos vestidos das rainhas da França. Apresenta também um histórico de sapatos em todas as vitrines do museu. Estrada de gramado a Canela, estacionamento próprio, telefones 54-3282-1121, 54-99200-2480. Museu da Moda de Canela.
Ainda dá tempo de participar da Estação Verão Sesc. A programação segue até o dia 25 de fevereiro com atividades gratuitas de bem-estar em 17 pontos do estado, entre litoral norte e sul. Além das já tradicionais praias, o projeto chega a Arambaré, Hermenegildo, Itapuã, Porto Alegre, Camaquã, Santa Rosa e Uruguaiana. Confira no site sesc-rs/estaçãoverão e participe. Sesc, a força do sistema FEComércio ao seu lado.
KTO.com, a emoção que faz qualquer jogo virar uma grande decisão. Acesse KTO.com e faça seus palpites em futebol, basquete, tênis e muito mais. Você pode escolher o jogo e vibrar com seu palpite. Teste e acredite nas suas probabilidades. Todo jogo vai ficar bem mais divertido e emocionante com o seu palpite. A equipe da Band já faz parte do time KTO.com. Faça como a Band e acredite você também nas suas probabilidades. KTO.com.
O ano todo, a Corsan investe em melhorias e inovação, cria novas soluções para facilitar o acesso aos seus serviços e realiza testes rigorosos para levar água de qualidade para você. Agora vamos compartilhar o verão com saúde e responsabilidade. Consuma água de forma consciente para que todos possam aproveitar o melhor da estação. Corsan e Governo do Rio Grande do Sul. Novas façanhas.
Está pensando em negociar seu carro? Deixe na Rispoli, que tem o preço mais justo do mercado. Deixa lá que o carro será vendido. A melhor equipe de vendas do setor. O carro já sai transferido junto ao Detran. Não corra riscos. Venda segura e rápida. Não se preocupe com nada. Financiamentos, documentações, pagamentos. A Rispoli tem meio século de experiência. Sempre no mesmo lugar e com sede própria. Ligue 33 36 18 18. Rispoli, cada vez melhor. E se você vai comprar seu carro, a entrada nós combinamos. Ipiranga, esquina Barão do Amazonas.
Estreia neste sábado, dia 29, ao meio-dia e 30, Bandeirantes Olímpica, com Paulo Pires. A expectativa dos atletas brasileiros para os Jogos de Tóquio.
Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes,
com Milton Cardoso.
2:55, temperatura em Porto Alegre 29 graus, uma tarde agradável, 30 graus em Porto Alegre, né? Na verdade, 30 graus em Porto Alegre, aqui no Morro Santo Antônio, sede da Rede Bandeirantes. Muito obrigado aí pela audiência. Bastidores do Poder, já a partir das 16h, tem esportes aqui na Bandeirantes com o Sérgio Boas. Recebendo aqui nos estúdios da Bandeirantes, nesta tarde, o deputado Eric Lins, do DEM, e professor delegado de polícia, advogado Nelson Oliveira. Nós estamos falando aí sobre essas questões todas, desperdício de dinheiro, enfim, o envolvimento do Congresso Nacional. Mas me chegou aqui, antes disso, deixa eu só fazer uma rodada rápida com muitas mensagens dos nossos ouvintes. Cláudio Herrmann, fique à vontade, sabe como é que é, né? Tem várias emissoras aí à vontade, inclusive a Caiçara, onde a música não para, Guaíba, Gaúcha, fica à vontade, fica à vontade. Enviando meu abraço ao Milton Cardoso, diretamente de Portofino, Itália, onde comemoro meu aniversário. Programa de excelência, Dr. Brito. Dr. Brito, que Deus lhe proteja. Eu sou um cara muito espiritualizado. O senhor tenha muita saúde, aproveite a vida é muito rápida. curta aí esse momento tão importante, né, que é o seu aniversário em Porto Fino, na Itália. Parabéns, um abraço fraterno, respeitoso, desejando sucesso para o senhor em nome de toda a nossa equipe aqui do Bastidores do Poder, e vou tomar a liberdade de mandar um abraço para o senhor também. Eu sei que o senhor é um grande ouvinte do Rogério Mendelski, mandar um abraço em nome do Rogério Mendelski para o senhor aí. Aproveite esse belo país aí, que é a Itália. As mensagens aqui dos nossos ouvintes chegam pelo 992010949. Boa tarde, Milton e convidados. Essa Anta, que foi nossa presidente, vive gastando dinheiro público para fazê-la ser ridícula e provar que todos os brasileiros também são. Ela não se contenta em ser ridícula sozinha. Bianca Volpato, falando da dona Dilma Rousseff. Boa tarde, Milton. Eu respeito quem gosta de carnaval, porém, eu não entendo tanta alegria repentina em um país em crise miserável e com tantas mazelas. Quem agradece são os políticos mal intencionados com tanto desvio de atenção do povo. Me ajudar a entender isso. Me ajuda a entender isso, Milton. Obrigado, Paulo Pacheco, na cidade de Cachoeirinha. Milton, boa tarde. Você viu que o sargento da aeronáutica preso com 39 quilos de cocaína foi julgado e irá cumprir 6 anos de prisão. Isso na esfera pública, lá onde ele foi pego. Espero que a FAB, tão logo cumpra sua prisão, seja julgada e dispensada bem da disciplina. Nas Forças Armadas, a coisa funciona. Paulo, da cidade de Canoas. Boa tarde a todos. Milton, presidente, não bate direito exigir horário nas emissoras de TV e rádio, horário nobre para escancarar. Esse foi feito aí, o delegado acabou de explanar dos 30 bilhões dos deputados, enfim. Não entendi a mensagem do ouvinte, que veio meio truncada aqui a tua mensagem. O ouvinte que manda a mensagem não assina, eu não leio. Puxa vida, mas os políticos mandam e desmandam no país. Filhos deles até 33 anos dependentes. É debochar do povo brasileiro com sonoras gargalhadas. Só votar não resolverá. É necessária uma ação em peso contra tanta falta de respeito para com um país quebrado e difícil para a maioria sobreviver com dignidade. Ezequiel. O Luiz Alberto... É acabar com a aposentadoria através do INSS, como todo brasileiro. Luiz Alberto. Boa tarde, Milton e convidados. Deputado, deixa eu ver aqui. Deputado, com a máxima vênia. Sua explicação não tem lógica e nem amparo legal. Quais são as funções do deputado? Representar parcela da sociedade, legislar e fiscalizar o executivo. Onde incluir aqui as verbas para distribuir aos seus eleitores, hein? Sim, aos seus eleitores ou comunidades que escolher. Isso fere princípios democráticos e a função do deputado. Abraços a todos. Professor Falafena. Um abraço, professor Falafena. Mais uma mensagem aqui, já passo em seguida para os nossos convidados. Boa tarde, Milton. Me desculpa, mas só com um AI-5 resolve o Brasil. Nelson de São Leopoldo. Não, Nelson, vamos com calma. Sem jipe, sem soldado, sem cabo. Boa tarde, Milton. Por favor, implore ao deputado para não renovar fim do ano o ICMS em 30% para combustíveis.
Isso pode contar energia, comigo já, telefonia. Tá? Isso eu já te digo. Eu não voto para aumento de imposto. Ponto final.
Estão mandando emprego embora do Rio Grande do Sul. Precisamos de emprego. Ricardo, da cidade de Sapucaia do Sul. Isso aqui é uma coisa que me chama atenção. Eu quero a opinião dos senhores, tá? Porque isso aqui não é fake news. O Ciro Gomes confessa na maior cara de pau, depois que o irmão dele subiu numa retroescavadeira, tá? E fez aquilo tudo. O Ciro Gomes... com a maior cara de pau, aliança da esquerda com Rodrigo Maia para sabotar tudo que o Bolsonaro tente fazer pelo bem dos brasileiros. Se não acredita, veja você mesmo, ouça o áudio. Olha aqui, ó, eu vou colocar esse áudio aqui, viu? Vou colocar esse áudio aqui para os nossos ouvintes e os nossos convidados.
Um presidente do parlamento e não do Bolsonaro. Digo, opa, aqui tem uma fresta para a gente atenuar danos e obrigar o Bolsonaro ao jogo democrático. E fui a ele. E ele me deu a palavra. E o outro compromisso é atenuar danos. Como é? A oposição de 130 contra 300, o rolo compressor vai lá e esmaga. A não ser que eu tenha a palavra do presidente da Câmara, que nomeia comissões, que indica lideranças, que compõe relatorias especiais. Por exemplo, o Rodrigo Maia entregou o pacote anticrime para o Freixo relatar. Por quê? Porque nós obrigamos ao compromisso dele minimizar danos.
E nessa palavra, o senhor quer dizer?
Ele cumpre. Cumpre a palavra. Então, essa é a ordem de compromissos hoje e ele está cumprindo exemplarmente.
Aí, o Rodrigo Maia fazendo um acordo com Ciro Gomes para detonar com o governo federal. É isso que nós estamos vendo.
Esses dias eu fiz uma colocação na minha página.
E é do seu partido.
É, né? É do meu partido, Rodrigo Maia. Então ouça bem o que eu vou dizer. Eu fiz uma colocação no meu Facebook falando da esquerda e tratando eles como inimigos, os inimigos da esquerda. E veio um militante e falou, não, inimigos não, deputado, adversários. Eu falo o seguinte, quem defende doutrina de Marx que embasou socialismo, comunismo, nacional-socialismo, fascismo, que são regimes que mataram centenas de milhões de pessoas, regimes que foram embasados por doutrinas de esquerda, para mim não é adversário, para mim é inimigo. E com inimigo não se negocia. Então lamento profundamente que o chefe do Poder Legislativo Federal esteja negociando com a esquerda. Dentre um dos piores exemplares é o Freixo. Não se negocia com o inimigo. Não se dá trela. Eu costumo dizer o seguinte, quando o cara é inimigo, tu bate nele até ele parar de pensar. Quando ele parar de pensar, eu paro de bater. É assim que funciona. Não se dá chance pro inimigo. Senão ele levanta e vai para cima de você igual um leão acuado. Como quem não tem nada a perder e com o objetivo de destruir. E nós já apanhamos demais para esses caras. Chega!
E aí, doutor Nelson?
De qualquer maneira, o que nós estamos vendo aqui, o senhor Ciro Gomes, é um farsante elevado à enésima potência. O irmão dele, em estado de agressão absoluta, criou uma farsa criminosa, o senador Cid Gomes. Agora tem filmes, fotos, não sei se vocês viram, um auxiliar dele, um puxa-saco, entregando uma arma para ele, ele disparou a arma de dentro. Dá para ver claramente na mão, ele recebeu uma arma de um auxiliar, ele que deu o tiro no para-brisa da retroescavadeira. E com essa, que já estava em estado de agressão, não é? Cometendo crime militar, porque cometendo violência contra patrimônio militar, e lá era a sede do batalhão, avança e não deixa por menos, ameaça claramente em bom português. Eu dou 5 minutos para vocês, suas esposas e filhos saírem daí. Senão, eu vou matá-los. Essa é a atitude do senador, irmão desse cretino, do tal de Ciro Gomes, entendeu? Que vem para cá ditar regras políticas. Olha, antes da regra política, tinha regra ética, pelo menos. A ética não no sentido da política que ele faz, porque isso não tem ética nenhuma. Eu estou dizendo a ética de respeitar o patrão, que é o povo brasileiro. Ele supõe que todos sejamos idiotas, imbecis, que sejamos incapazes de raciocinar, ou de pelo menos olhar nas redes sociais o que foi filmado. É claro que ele merecia uma reação muito mais grave, toda ela seria legitimada pelo estado de agressão permanente, após a violação da lei militar. Ele está sob jurisdição militar, porque todos os crimes que ele cometeu, foram contra militares e instalações militares. Tudo previsto no regime. Então, é isso que tem que ser apurado. Não é deram um tiro no primeiro lugar, que ninguém deu tiro. Primeiro lugar. Ah. Segundo lugar, que não foi tiro de borracha, que nem furou camisa, nem coisa nenhuma, a farsa já foi esclarecida. O hospital foi submetido à lei do silêncio, mas mesmo assim alguns comentaram que não havia coisa nenhuma para ser atendido no hospital. Ah. E, inclusive tinha um suco de açaí que foi alcançado para sujar a camisa lá, um saquinho que deram na mão para ele. Tudo teatro, tudo palhaçada, não tem seriedade nenhuma a não ser a gravidade do próprio crime que estava em andamento, dos quais se pretende tirar pela distorção, contando com o pressuposto inexistente que somos idiotas, que não saibamos identificar essa conduta
criminosa. Sabe o que eu achei interessante? É que ele teve alta do hospital sem retirar as balas.
Mas não fala, não foi bala de borracha?
Ele não foi, mas nem ferimento tem. Ele
foi retirado do hospital sem... foi debaixo do hospital sem retirar as balas.
Tem foto ali da camisa manchada e não tá furada, mas que bala é essa que fere a pele e não fere a camisa que não, tá em cima da pele?
Falaram que tinha sido bala de borracha. E eu até acredito que possa ter sido.
Mas quem deu o tiro foi ele, mas é só olhar o vídeo.
O que eu vou falar é o seguinte, tá ligado? Pode ter sido... Sim. Bala de borracha. Pode ter sido. Não sei se foi, não sei se teve. Mas pode ter sido.
Quem estava em estado de agressão era ele.
Agora, eu vou dizer uma coisa bem clara aqui, tá? O Cid Gomes, quando ele pegou a retroescavadeira, pensando no paz, amor e retroescavadeira...
E ameaçou.
Né? Ameaçou não. Ele foi pra cima com a retroescavadeira.
Mas ameaçou antes. Tá.
Ainda ameaçou. Essa ok, ameaçou e cumpriu. Eu vou falar o seguinte. O que ele tinha ali... Era dolo eventual. Para explicar para o pessoal que está nos ouvindo, talvez não saiba dolo eventual, que significa que ele assumiu o risco de causar tudo aquilo que poderia causar. Não, eu acho passando... que o
dolo é intenso. Ele quis causar, disse que ia causar.
É dolo. Ele pegou uma retroescavadeira, jogou para cima de uma série de pessoas. Então, sob a minha perspectiva, ele tinha dolo no homicídio, quer dizer, ele, se alguém morresse naquela atitude dele, ele assumiu o risco. Pessoas vão se ferir. Tem dolo também na lesão. E também tem dolo nos danos que foram causados. Pra mim, tem vários crimes que foram causados por ele, tá? Dolo. Tentativa. Tentativa de homicídio doloso. Sim. Tentativa de lesão dolosa. Dano efetivo, tá? Dano com dolo. Efetivo. E te digo mais. Se tentar levantar a imunidade parlamentar dentro dessa ideia... A gente tem que entender que imunidade parlamentar tem que ter atividade diretamente ligada à atividade parlamentar.
O exercício do mandato.
Se a gente não compreender que a imunidade parlamentar tem limite, não engloba esse tipo de atitude criminosa, a gente vai começar a pensar que vai poder chegar alguém lá em cima e cortar o pescoço do outro parlamentar e vai falar que aquilo lá foi uma manifestação política.
Pois
então, tem limite.
Se me permite, deputado. Pois é, pensando nesse absurdo, que esse senhor Ciro Gomes vem com essa lenga-lenga. O irmão dele, cara. Farsante, bandido. O coroné acha que nós vamos engolir essa aí. Não tenho a menor dúvida. Primeira pergunta. Uma escavadeira, aquela máquina de ferro, aquela pesada máquina, não é? Com enormes pneus e tal, dirigida por um louco ou por qualquer pessoa, ela é capaz de matar? É, não há dúvida. Jogada contra a multidão, é claro que é capaz de matar. Ah, e tentou. Não conseguiu por forças contrárias à vontade dele. Então não há dúvida nenhuma com a palavra Ministério Público Militar.
Não, eu quero saber o seguinte, com a palavra o Senado da República.
Para, o Senado chega. Não tem nada a ver, isso não foi exercício de mandato, isso é coisa de bandido?
Meu senhor...
Tem que caçar o mandato.
Meu senhor, existe uma coisa que chama-se decoro.
Ah, também.
Decoro. Quem detém um mandato, um contrato social com a sociedade, seja deputado, seja vereador, seja senador da República, existe uma palavrinha chamada decoro. Decoro. Claro. Certo? Ele tem que ser...
Eu vou além, Milton. Sim. Me perdoa, mas eu vou ter que te fazer uma pergunta. Se você é um policial, tá? E tu vê alguém, não importa quem, pode ser o Papa... pegando uma retroescavadeira.
Contra a multidão.
Indo pra cima de uma multidão de 20 pessoas com uma retroescavadeira. E tu tem uma arma na mão, um fuzil, qualquer coisa. Tu dá pra matar.
Legítima defesa.
Não é isso aqui. Legítima defesa de terceiro.
Terceiros, claro.
Isso aqui autoriza dar na cabeça de um cara desse. Um cara que pegou uma retroescavadeira e foi pra cima de 20 pessoas. Um policial que tá ali tem que dar pra matar, pra evitar que ele mate 20. É óbvio isso, qualquer pessoa. Se esse cara não tomou um tiro na cabeça, é porque ele era senador. Só por isso.
Ou não, ou porque as pessoas, as possíveis vítimas dele, não é, tinham muito mais seriedade, mais juízo, mais serenidade do que ele. Mais
tranquilidade do que ele. E aí foram na bala de borracha.
Porque o que eu venho dizendo, desde que eu defendi um policial no júri em 72, lá em Sapucaia, e eu venho sustentando até agora, que aliás... E isso responde uma série de outros problemas aí. O que a fonte de legitimidade do eventual tiro que disparasse contra ele para fazer cessar o estado de agressão, não é? É exatamente esse arco cronológico que cobriu todos os fatos. Desde o momento que ele chegou ali, ameaçou, foi buscar a máquina e voltou para consumar a agressão, só tendo sido impedido por fatores alheios à vontade dele. Esse é o arco da agressão que poderia e deveria ter sido cessado, que parou com a própria farsa dele dando um tiro de dentro da cabine para fora para quebrar a vidraça e criar o impacto emocional na multidão e consolidar a farsa. Na verdade, isso se estende a todo confronto policial em todo o país e não precisa mais discussão porque está em vigor desde 1940 no Código Penal.
Olha... Tem um ponto que merece ser muito destacado aqui, tá? Quando o Cid Gomes pega uma escavadeira e vai para cima de 20 pessoas, e a reação, ele veja bem, aquilo lá foi dolo eventual, ele assumiu o risco de matar pessoas.
Ele quis, ele não assumiu o risco.
Pode ser quis, pode ser, de qualquer forma vai ser dolo, tá? A partir daquele momento, e a reação que a sociedade, a reação que o Estado teve para ele... foi uma reação de simples balas de borracha ou nada, isso significa o quê? Que o ataque dele foi muito mais intenso do que a reação da sociedade. Por que que isso aconteceu?
Aliás, ele foi o único a agredir.
Por que que isso aconteceu? Porque a sociedade, o Estado, ele obedece a regras ético-morais muito mais rígidas do que o bandido. E isso é o que nós chamamos de guerra assimétrica. E a guerra assimétrica é quando os oponentes eles usam armas... tem organização, seguem regras ético-morais diferentes. Então você tem um desnível entre as capacidades de guerrear. E nós estamos vivendo isso. Ainda agora, eu acabei de ler uma notícia, tá? E eu vou ler para vocês de que forma está colocada essa notícia. Roubos são proibidos em favelas no Rio por chefes do tráfico. O chefe do tráfico está proibindo roubos no Rio de Janeiro e falou, olha, se alguém for pego vendendo produto de roubo, vou pego o roubo, o produto vai ser apreendido e ele será gravemente punido. Está escrito em papel nos postos do Rio de Janeiro, na região em torno de Santa Teresa. Tá? Quer dizer que é o tráfico sendo extremamente grave para impedir os roubos. E a nossa sociedade, o nosso Estado, não é tão grave quanto os próprios bandidos são. Por isso é que quando eles mandam que não tenha determinados comportamentos da favela, eles são obedecidos e o Estado não é. Por quê? Porque o Estado está sob uma estrutura de cobrança muito maior do que a bandidagem. Nós somos muito mais contidos. Eles usam fuzil e nossos policiais usam revólver. Os bandidos têm armas, as pessoas de bem não têm. Isso chama-se guerra assimétrica. E esse conceito, ele precisa ser compreendido para que a gente pare de cobrar das pessoas de bem comportamento que os malignos não têm.
3:14. Essa história do Rio de Janeiro eu conheço na palma da minha mão. Começou com Chagas Freitas, depois com Gato Angorá, o Moreira Franco. Lamentavelmente, o Brizola, que eu sou brizolista, com Nilo Batista... proibiram, fizeram um acordo proibindo a polícia de subir morro, enfim, Baixada Fluminense. Depois veio o Brizola, caiu na bobagem lá naquela época de fortalecer o Garotinho. Vem o Garotinho, depois vem a Rosinha, depois vem esse bandido Sérgio Cabral, 8 anos. Depois vem o Pezão e o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro está lá porque o Cristo Redentor, de braços abertos ainda sobre a Guanabara, eu não sei como é que ele está lá ainda, ele não levantou voo. Porque o que fizeram com o Rio de Janeiro, o que destruíram o Rio de Janeiro, olha, um negócio impressionante. Onde o tráfico, os traficantes, a bandidagem, né, comanda a TV a cabo, a energia elétrica, o gás de cozinha, tudo, absoluta internet, tudo, absolutamente tudo. Tudo, o Estado perdeu o controle. O Estado perdeu o controle. E isso está se espalhando pelo Brasil inteiro. Aliás, eu estou recebendo aqui uma mensagem de um ouvinte, que eu quero colocar isso em seguida aqui para os senhores também, porque eu acho que é importante. Eu acho que agora é tolerância zero. Lei é para ser cumprida. E aquele político que vem com um discurso para mim, com os meus quase 40 anos de jornalismo, que vem hoje com um discurso que nós precisamos sentar ao redor de uma mesa para o consenso, para não sei o quê, que eu tenho escutado muito aqui em Porto Alegre, candidatos e políticos com esse discurso, nós temos que achar um consenso. É, esse discurso é o discurso demagogo, é o discurso que não deu em nada de bom, pelo contrário, o Brasil está passando por isso e o Rio Grande do Sul por causa desse esse discurso mentiroso, canalha, que bota a população numa situação de profundo constrangimento. Por que, que eu estou falando isso? Porque aqui eu estou recebendo. Milton, sábado pela primeira vez eu assisti Toque de Recolher. Após a folia com bloco na Praça Garibaldi, eu, minha namorada e um casal de amigos, fomos a uma lancheria comer alguma coisa e hidratar o corpo, uma vez que não consumimos álcool. Em meio ao bate-papo e refeição, tivemos que sair às pressas devido às bombas e forte cheiro de gás lacrimogênio. A Brigada Militar generalizou achando que todos são bêbados. Baderneiro, secretário de Segurança de Porto Alegre, endossa essa violência. O prefeito Marquesã acabou com o carnaval das escolas de samba e agora tenta acabar com os blocos. Por outro lado, o anfiteatro Pôr do Sol está completamente abandonado porque a prefeitura não leva para o Porto Seco toda essa folia. Aquele espaço é exclusivo para a escola de samba. Bom programa, Renato, Porto Verde, Alvorada. Renato, quero te dizer o seguinte, com todo respeito. O senhor... pode ter sofrido algum problema ali, enfim e tal, mas é uma esculhambação que está acontecendo em Porto Alegre. O prefeito está com razão, o secretário de Segurança Pública de Porto Alegre está com razão, Rafão Oliveira. Foi feito um acordo nesta mesa maravilhosa que eles gostam tanto de falar, na mesa dos acordos, enfim. Carnaval, das 9 da manhã às 9 da noite. Só que quem paga IPTU e que mora ali na Cidade Baixa está vivendo um inferno. E tem a orla do Guaíba à disposição aqui no gasômetro para quem quiser ficar até às 5 da manhã, às 7 da manhã, às 8 da manhã, quer ficar ali 24 horas durante os 4 dias de carnaval, fica ali bêbado, drogado, do jeito que quiserem ficar, ou fica sem beber, sem tomar... Olha, não dá mais para suportar esse discurso demagogo, porque agora eu estou ouvindo assim, ó, gente do PT, gente do MDB, gente políticos, enfim, com esse discurso, precisamos de consenso, o prefeito é muito truculento, o prefeito está acabando com o carnaval de Porto Alegre. Não, o prefeito não está acabando com o carnaval de Porto Alegre, foi feita uma licitação, foi feito um acordo, foi feito determinado um horário das 9 da manhã às 9 da noite. Quem quer ficar depois das 9 da noite, que vá lá para as margens do Rio Guaíba e fique lá com som, fique fazendo o que bem entender. Eu estou dizendo o que eu penso. Eu acho que o prefeito, acho não, o prefeito Nelson Marquesã está correto nessa decisão, a polícia, Brigada Militar está correta, porque volta e tem que dispersar, sim, o público na Cidade Baixa, com bombas, já que eles não querem acordo, acham que podem tudo, urinar na porta das casas das pessoas, defecando, com som alto. Não.
Em Portugal.
Não. Não é assim, não. Está tudo errado. Lei é para ser cumprido. O acordo foi feito. Cumprimento o Rafão Oliveira, secretário de Segurança Pública de Porto Alegre. Cumprimento todo lado da polícia. É, não quer seguir a lei? Baixa a borracha e cumprimento o prefeito Nelson Marquesã, porque é um ano eleitoral e aí estão vindo com essa conversa aí agora de que o prefeito quer acabar com o carnaval. Não foi feito um acordo, doutor Nelson, o senhor que é delegado de polícia.
Já é alguma civilização. Isso é uma
esculhambação, né? Total que está acontecendo aqui na Cidade Baixa. Sim, porque... Ninguém respeita mais ninguém.
Porque o império da lei não prevê esse acordo, isso foi gentileza do poder público. Porque a lei tem que ser imposta ao natural pelo Estado, não pelo prefeito, nem pelo secretário, nem pela polícia. Todos nós devemos obedecer à lei. Nós todos estamos sob o império. Império, meus caros ouvintes, se alguém discordar, eu respeito. Império só existe, só exige uma coisa, só permite uma coisa: subordinação. Então, ninguém está, nem tem direito sequer de questionar o império da lei. Todos estamos sob a jurisdição do Estado de Direito.
uma coisa são os problemas da Cidade Baixa, tá? O outro é o carnaval que está ocorrendo em um local bastante aprazível, familiar. Aí quando acaba o horário das 9 da noite, um grupo de pessoas acaba migrando para outra parte da Cidade Baixa e acha que pode fazer tudo, a qualquer horário.
A ruaça,
pode se drogar, pode beber, os comerciantes estão pagando um preço muito caro por isso, porque eles não estão tendo lucro, pelo contrário. Essas pessoas levam isopor com bebidas, enfim, para lá, som, e ainda intimidam o dono do estabelecimento comercial porque querem usar os banheiros privados dos estabelecimentos. Então virou uma verdadeira esculhambação. Prefeito está com razão, e se não tivesse eu também diria, prefeito Nelson Marquezan está correto, o secretário de segurança Rafão Oliveira está correto, a brigada militar está tomando as decisões pertinentes e corretas. Tá?
Sem dúvida.
E não tem.
Em benefício, uma zona bem populosa. É um bairro, um setor, um segmento social que obviamente tem todo o direito de ser respeitado. A alegria dos outros não tem necessariamente que se transformar em dano para o sossego.
A alegria de um grupo não tem que se transformar no desespero de outro grupo. Isso que a gente tem que deixar bem claro. As pessoas têm direito, sim,
não tem esse
de
preço.
Curtir, de brincar. Mas também tem que seguir os limites que são impostos pela lei, como tu disseste, o império da lei. As pessoas, não adianta elas tentarem, eu vou transgredir. É que negócio, né? Que
não,
transgredir
não
é mais
existe
gostoso.
Essa opção.
Não. E aí tu dá um exemplo, eu tenho dado um exemplo aqui, eu tenho meus 3 filhos que se formaram no Canadá, estão lá e não querem mais voltar para o Brasil.
Por que
meu
será?
Meu filho mais novo já me disse assim, olha aqui, ó, se eu pegar uma garrafa de bebida, tá? Comprei num estabelecimento e chegar na rua e for beber, ele é preso na hora. Não tem, é respeito, é lei, é para ser cumprida. Mas é carnaval, tudo bem, é carnaval, mas tem que ter respeito com as pessoas. As pessoas que pagam os impostos e IPTU ali na Cidade Baixa estão sofrendo e muito.
São regras de convívio social que precisam ser respeitadas.
E o pior é que tem político, do PT principalmente, dizendo que o prefeito é truculento, o outro...
Ah, isso é fácil.
Olha aqui, ó, esse discurso
quem não
aí...
é truculento é o Ciro, né? Esse não é truculento.
Nem o Cid.
Esse discurso que tem que ter conversa, vamos sentar ao redor de uma mesa, vamos chamar o bispo, o padre, enfim, acabou, isso é discurso demagogo, acabou, tolerância zero, o Brasil não suporta mais, chega de marginal tomando conta, político bandido, gigolô de partido, gigolô de dinheiro público, cafajestes roubando o povo brasileiro, ninguém suporta mais, e a bandidagem tomando conta, chega, tolerância zero, ou o Brasil acorda e faz isso agora, ou nós vamos continuar pagando um preço muito caro e sei lá o que vem pela frente com as novas gerações. Vou chamar esse último, mais um intervalo aqui, 3h24, volto em seguida com o deputado Eric Lins, do DEM, e o doutor Nelson Oliveira.
Direta já,
hein? Direta já, é tolerância zero, é borracha. Atenção, obrigada. O Milton não quer sair dali, tá se drogando, tá bêbado. Borracha nele. Toca-lhe ferro. Voltamos em seguida, tá valendo a companhia.
Você está ouvindo Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes, com Milton Cardoso. De segunda a sexta, às 19h, Band Esporte Show, com Paulo Pires e Tiger Junk, aqui na Rádio Bandeirantes.
A promoção Fidelize Ganhe da Sanar Farmácias é um sucesso. Em 2019, foram 8 ganhadores. E neste ano, o próximo ganhador pode ser você. Participe dos próximos 2 sorteios de R$5.000 e um carro 0 quilômetro. No final da promoção, a cada R$20 em compras em perfumaria, você recebe um número da sorte. Acesse sanarfarmacias.com e saiba mais. Sanar Farmácias, onde tem saúde, tem Sanar. Certificado de autorização CAE número 04-00314-2019.
A promoção Troca em Boa Hora da Kia Sam Motors foi prorrogada e agora você pode adquirir o Cerato 2.0 com as melhores condições até o dia 12 de fevereiro. É 100% do valor FIPE na troca do seu seminovo e você ainda pode fazer em até 36 vezes com taxa 0,99 ao mês. Mas corra, que é só até o dia 12. Visite a Kia Sam Motors na Avenida Ipiranga 8113 ou na Avenida Ceará 370 e aproveite!
Atuar com autonomia é fundamental para que os procuradores municipais de Porto Alegre cumpram a missão de garantir a correta aplicação dos recursos da cidade. Advogados públicos, os procuradores trabalham para assegurar que políticas em áreas como saúde e educação estejam voltadas à população. APMPA, Procuradores Municipais a Serviço de Porto Alegre e seus cidadãos.
Milka Moda Feminina, tamanhos do 38 ao 52 prontos, exclusivos e sob medida. Toda a linha do vestuário e para todas as ocasiões. Belíssimos macacões para festas e muitos lançamentos nessa semana em promoção. Milka, na rua Giordano Bruno, 259, com estacionamento próprio. Meia quadra da Protásio Alves. Telefones 3332-1780-991-219360. Milka, moda e elegância.
Gentileza gera gentileza também na folia. Essa é para respeitar os limites do corpo e não queimar a largada na avenida. Carnaval são 5 dias de festa. Uma verdadeira Olimpíada do axé, do samba, pagode, frevo e outras modalidades. Para ficar de pé até o último bloco, é bom estar atento ao seu corpo e ouvir o que ele pede. Porque atrás do trio elétrico só vai quem já comeu e bebeu muita água. Band Folia, de 21 a 26 de fevereiro, só na tela da Band.
Vem aí a 21ª Expo Direto Cotrijal e a cobertura completa da maior feira de agricultura de precisão do país. Você acompanha na Rádio Bandeirantes Porto Alegre as novas tecnologias para o agronegócio e tudo o que acontece em Não Me Toque a partir do dia 2 de março. Oferecimento Sistema Ocergues Sescope RS. Cooperativismo, a grande força do Rio Grande. Expo Direto Cotrijal, negócios que inspiram o amanhã. Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, atitude para um Rio Grande mais competitivo. Senar Rio Grande do Sul, vamos juntos pelo seu crescimento.
Bandeirantes. Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes,
com Milton Cardoso.
Três horas e 29 minutos, 30 graus a temperatura em Porto Alegre, uma tarde com sol bonito aqui na capital dos gaúchos. Muito obrigado pela audiência, você que está aí em Santa Catarina, no Paraná, em Recife, temos ouvintes nos acompanhando, lá em João Pessoa, na Paraíba. Muito obrigado aí pela audiência, você que está no litoral norte, no litoral sul. Vamos juntos até as 16h, depois tem futebol, tem esportes aqui na Bandeirantes, com os nossos convidados. Recebendo aqui nos bastidores do Poder nesta tarde, o deputado Eric Lins, do DEM, e o doutor Nelson Oliveira, está em sinal da Band, marcando 13h30, Nelson Oliveira, professor delegado da Polícia Civil e advogado. Antes de devolver aos nossos convidados aqui, fazer uma rodada rápida com mensagens, muitas mensagens chegando pelo 992010949. Eu acho que esse programa já consegue encher, lotar uma Kombi, né? Faz um mês e pouco que esse programa está no ar. Em relação à Cidade Baixa, a polícia tem que pegar pesado o ano todo contra drogados e bêbados que tiram o sossego e até mesmo a segurança dos moradores. Eles que vão fazer esculhambação nas sedes dos partidos que defendem arruaças têm que ir com rigor, até eles se colocarem no lugar dos outros, seja rico ou não. Se fazer baderna, tem que apanhar e ser preso, nem que seja por uma semana. Alves, de Porto Alegre. Um abraço, Alves. Boa tarde, Milton. Aqui é Poçamai, de Jacinto Machado, Sergipe. Deixa eu dar um abraço para esse deputado meu conterrâneo, senhor Eric. Esse tem personalidade, um grande abraço.
Obrigado.
Poçamai, de Jacinto Machado, em Sergipe. Deixa eu ver aqui, mais mensagens dos nossos ouvintes. Milton, eu respeito a sua opinião, mas por que a mesma prefeitura não incentiva o uso da Orla do Guaíba? Mas eles, o meu querido amigo Renato Porto Verde, é isso que foi feito o acordo. Terminou o carnaval, é para ir para a Orla do Guaíba, só que eles não querem. Eles querem desrespeitar o que foi acordado e querem ficar na rua ali na cidade baixa, meu querido amigo. É por isso que eu estou ao lado da polícia aqui e da prefeitura. Sócrates de Canoas, boa tarde. Sobre o carnaval de rua, desculpa se existe uma regra. Tem que ser seguido e no mais as pessoas foram avisadas. Outra, onde está o direito de quem mora no bairro? Se deixar por cada um, vira um caos. Regras são regras. Sócrates, é verdade, ô Sócrates, estou com você também. Olá, Milton. Passou da hora dos baderneiros cumprirem as leis e acatarem o que as autoridades impõem. O problema ainda é a esquerdalha que gosta da baderna. Assim eles podem mandar. Bianca, de Porto Alegre. Boa tarde, Milton. Então não se pode circular no bairro. Me desculpa, mas parece a polícia da Hitler, Guedes. Não, não. Pode circular, sim. Só com ordem e respeito, o que não está tendo. Boa tarde. Um dos motivos da baderna na Cidade Baixa, os vendedores ambulantes de bebidas e acabando com eles termina o fornecimento do combustível para os delinquentes. Os bares ali ficam vazios. Outro é terminar com o consumo de bebidas na rua e recolher os carros que tocarem música em alto volume. Só a medida dura faz essas pessoas respeitarem a lei. Marcos Gomes. Um abraço, Marcos. Boa tarde, Milton. Estou aqui na escuta do programa. Carnaval está sendo feito de maneira errada. Não vê quem não quer. Pessoalmente, não gosto de carnaval. Elenir Laronca, de São Leopoldo. Hoje mesmo tem flanelinhas na Orla e Praça Júlio Mesquita do Gasômetro. Ricardo Franco, do Centro Histórico. Eles estão a toda hora ali e a guarda fazendo o que pode, né? Deixa eu ver aqui. Milton, boa tarde, a bem da verdade. O maior poder do tráfico vem diretamente do cidadão consumidor de entorpecentes. Esse é o maior financiador do tráfico, não é mesmo? Francisco de Porto Alegre, também. Um país falido e tudo parado, esse Brasil não tem solução em nome do carnaval. Vadiagem geral, Peruso de Santa Rita. Roque Fernandes de Porto Alegre. Olha esse vídeo, Roque Fernandes de Porto Alegre. Vou dar uma olhada aí depois, Roque. Vou dar uma olhadinha aí depois. Boa tarde, Milton. Problema na Cidade Baixa não se resume apenas no carnaval. Tenho 3 apartamentos no olho do furacão que estão desocupados há 18 meses e tampouco consigo vendê-los. As gangues ocupam a área e os residentes ficam reféns sem condições de sair à noite. Por deboche, urinam e evacuam nas frentes dos prédios. Um policial, meu inquilino, disse-me que estava saindo porque iria acabar dando um tiro num vagabundo, Carlos Alberto, do Moinhos de Vento. É isso aí. O prefeito tem que botar a polícia em cima mesmo, com a guarda municipal, e a brigada militar tem que entrar em campo. Parabéns para ti e a Band por valorizar a nossa brigada. Tem jornalista e empresa que prefere defender bandidos. Ricardo de Sapucaí, eu estou sempre do lado da polícia. Sempre do lado da polícia. Voltando aqui para os nossos convidados, aqui 3:35, deputado Eric Lins.
Olha, tu vê que a grande maioria das reclamações é que todo mundo defende. Tem direito de brincar,
claro,
mas não pode ultrapassar certos limites. O que a nossa sociedade tem acreditado, parece que o carnaval é um momento de ultrapassar limites. Carnaval não é isso.
Qual é o problema ter alegria durante o dia?
Carnaval.
Tem que ser necessariamente.
É como se fosse uma grande celebração. Claro. Celebração da alegria. Ótimo.
Claro.
Tá. Só que isso se transformou em depravação.
Violação do sossego alheio.
Violação do sossego alheio. E outra coisa. A gente pode olhar agora o que aconteceu nesses desfiles aí. O carnaval virou um grande motivo e quase que uma desculpa para se degradar e agredir a fé alheia. Sim. Vocês viram as coisas que saíram? Botando Jesus Cristo apanhando de bandido.
Do demônio.
Botando um bandido crucificado. Botaram Jesus Cristo outro dia na parada GLBT aqui. Jesus Cristo travesti. Jesus Cristo mulher. Olha só, Jesus Cristo foi um homem. Ponto final. Um homem que veio, um homem, morreu pelos nossos pecados. Ponto final. Respeitem a religião dos outros. Ninguém ia gostar que botasse um Buda magrinho ali. Ou um Buda vestido de pitbicha. Ninguém ia gostar disso. Ninguém ia gostar que pegasse um Maomé e fizesse uma piada com ele também. Não se faz isso com a religião dos outros. E carnaval não é desculpa para se fazer agressões. Mas a partir do momento... Uma coisa que eu vou dizer para aqui...
Além do mau gosto, né? Além do mau gosto.
Além do mau gosto, grosseria. Milton e Nelson, a gente passou os últimos anos, os últimos 60 anos, tá? Até uns 5 anos para trás, em que a esquerda seguiu bonitinho a cartilha do Antônio Gramsci. Eles iam sempre no subconsciente, sempre colocando grãozinho por grãozinho sem pressa. A esquerda foi paciente. Chegou um momento, e aqui tem gente que não gosta, eu gosto e admiro o professor Olavo, tá? Graças a ele, muita gente caiu na real e entendeu o que estava acontecendo. E quando o professor Olavo explicou para todo mundo o que a esquerda estava fazendo para ter a hegemonia cultural, para dominar tudo, pessoal, caiu isso na real, eles viram que essa técnica de ir aos pouquinhos sem ninguém perceber não ia mais funcionar. Então, o que eles fazem agora? Eles transgridem de forma agressiva. Porque não adianta mais fazer devagarzinho e escamoteado.
Um novo passo na escalada.
Porque todo mundo entendeu. Então, o novo passo é isso aqui. E vai ter um próximo.
É. Cada vez mais grave.
Mais grave. Vai ser a agressão física. Sequestro. Assassinato. Em prol daquilo que eles acreditam. Isso vai acontecer dentro em breve.
3:38, eu vou chamar o último intervalo. O último intervalo, depois não interrompo mais os senhores aqui no Bastidores do Poder, nesta tarde agradável, tarde de segunda-feira de carnaval, temperatura 30 graus em Porto Alegre. Vamos fazer um breve intervalo, voltamos em seguida, tá valendo a companhia.
Você está ouvindo Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes, com Milton Cardoso. Esporte Notícia, com Sérgio Boas. Daqui a pouco, às 16h, aqui na Rádio Bandeirantes.
Proteja-se com produtos seguros e confiáveis. Os géis antissépticos Lifar possuem álcool 70 na fórmula. Eficácia comprovada, ação instantânea e rápida absorção. Disponíveis em versões com e sem perfume. Higienizam as mãos de forma prática, rápida e sem agredir a pele, pois possuem pH equilibrado. Os géis antissépticos Lifar estão disponíveis na Panvel Farmácias. Neste 2020 tem muita novidade. Descubra você também na Unidos o novo momento da Volkswagen. E aproveite para colocar mais tecnologia e inovação no seu dia a dia. Fox 1.6 completo e conectado por apenas R$ 51.990. Nova Tiguan, com uma facilidade de verão. Taxa zero em 18 meses. Unidos, a sua casa da Fox. Na Ipiranga, pertinho da PUC. No trânsito, dê sentido à vida.
Expo Direto. Quem produz está aqui, buscando conhecimento e inovação. Aqui, fazendo amigos em cada aperto de mão. A Expo Direto é inspiração. Expo Direto Cotrijal 2020.
Expo Direto Cotrijal, de 2 a 6 de março em Não Me Toque. Patrocínio Banrisul e Intacta 2 Extend. Realização Cotrijal.
Abre alas que eu quero passar. A bateria
carnaval só não cure o respeito. Uma campanha da Unimed Porto Alegre por uma folia sem assédio.
Olha só esta novidade aqui. Vocês sabiam que a primeira vez que a cerveja Skin entra em contato com o ar é quando a gente abre a garrafa? Isto mesmo! É que a Skin é feita com uma produção ultra controlada. A cerveja fica o tempo todo protegida. É por isso que a Skin não tem aditivos. E os ingredientes são naturais. Tudo isso com uma receita leve e saborosa. É isso aí! A Skin é feita com tanta qualidade que virou até assunto. Skin, leve e saborosa. Beba com moderação.
Gentileza gera gentileza também na folia. Enquanto ouvimos os primeiros gritos de carnaval, aqui vão alguns toques para você brilhar mais do que purpurina na muvuca. Sapatos confortáveis e roupas leves são fundamentais. Guarde documento de identidade, cartão de banco e celular sempre no bolso ou na pochete. Bora pra rua, gente, com muita atenção e educação. Band Folia, de 21 a 26 de fevereiro, só na tela da Band.
Tem decisão no Beira Rio.
O gigante espera para começar a peça.
Vale vaga na fase de grupos da Libertadores.
Jogar e ganhar. Nossa posição.
Inter e Tolima, com narração de Marco Antônio Pereira. A bola vai rolar às 9:30 PM e o futebol Bandeirantes começa bem mais cedo. Às 8 horas, tem jogo aberto com Sérgio Boas.
Nós temos que fazer por merecer, nós temos que continuar crescendo como grupo.
Jornada Esportiva, oferecimento Banrisul, Sesc, Planalto Transportes, Skin, Pó Pelotense.
Bandeirantes, a rádio que tem opinião.
Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes,
com Milton Cardoso.
3:43, 30 graus a temperatura. Bastidores do Poder, programa que vai ao ar, produzido pela Central Bandeirantes de Jornalismo, com o nosso produtor José Carlos Roque, de segunda a sexta, das 2 às 4 da tarde. Daqui um pouquinho tem esportes na Bandeirantes com Sérgio Boas e César Cidade aqui na Band, para você que gosta de futebol, né? O Grêmio fez um fiasco lá em Caxias do Sul. O Internacional, nessa quarta-feira, a caminho aí, avançando na Libertadores da América, direto do Beira-Rio. 3:44, com o deputado estadual Eric Lins, do DEM, e do Dr. Nelson Oliveira, delegado da polícia, advogado, professor. Olha, senhores, eu a cada dia eu fico mais surpreso, né? Fico mais sábio, nós ficamos mais sábios, né? Lula rumo à França, Suíça e Alemanha. A defesa do ex-presidente Lula comunicou à justiça que o petista vai cumprir uma agenda internacional entre 29 de fevereiro a 12 de março, mas garantiu que ele não deixará de comparecer a nenhum ato judicial para o qual sua presença será obrigatória. É fantástico isso. O sujeito condenado em segunda instância, desfilando com 2 assessores, 2 seguranças, tudo pago pelo povo brasileiro, hotéis, passagens aéreas, tudo pago pelo povo brasileiro. Tem um projeto de lei do deputado Sanderson, da Polícia Federal, para acabar de vez, definitivamente, com essas regalias de ex-presidentes Sarney, Collor de Mello, Dilma, Fernando Henrique, Lula, Temer, esses caras todos aí desfilando no bolso do contribuinte. Sujeito condenado por corrupção, julgado por 21 juízes, vai desfilar na França, na Suíça e na Alemanha por conta dos brasileiros. Olha, vou dizer um negócio. Dá náuseas em pleno carnaval, viu?
Dá náuseas.
Hein?
Realmente é uma homenagem. A hipocrisia é uma homenagem que o vício presta à virtude, dizia o mesmo La Rochefoucauld. É um sistema hipócrita, né? Porque não há escala de valores, não há nada. Eu não sei qual é a mensagem que ele tem, porque ele poderia, por exemplo, ao invés de fazer tais viagens, mandar a gravação das palestras com as quais ele ganhou 23 milhões, que até agora...
Não, deputado, tem uma no YouTube, né?
Nenhuma!
Tem a palestra da tiazinha da padaria.
É um pedido que eu faço. É um pedido que eu faço. Eu gostaria de ver, eu gostaria de ser desmentido pelos apreciadores desse indivíduo, que divulgasse essas palestras que ele fez, pelo que ele auferiu 23 milhões de reais naquela época. Parece que de lá para cá, com a experiência dele na cadeia por ter roubado dinheiro público, ele tenha adquirido. Aonde que ele adquiriu mais para dizer o que para a Europa? Ele vai iluminar a Europa depois de ler qual livro que ele leu?
E tem mais, olha aqui, ó. 13h46, está chegando, as notícias chegam, a notícia não para aqui na Bandeirantes, mesmo durante o carnaval. O senador Major Olímpio, líder do PSL, disse que a revelação do clube VIP beneficiado com verba extra do Ministério do Desenvolvimento Regional, MDR, no fim de 2019, prova que o toma lá, dá cá não acabou no governo de Jair Bolsonaro. Opa. Se isso não é toma lá, dá cá, então o que é? Perguntou Major Olímpio. Major Olímpio, olha o que ele diz aqui. Na semana passada, mostramos com exclusividade que Davi Alcolumbre e aliados do MDB direcionaram a alocação de 3,8 bilhões em convênios do MDR nos últimos dias de 2019, sem critério conhecido e em detrimento da maioria dos parlamentares. Para o Major Olímpio, os ministros Onyx Lorenzoni, chefe da Casa Civil, era chefe da Casa Civil, e Gustavo Canuto, então MDR, ajudaram a saquear os cofres da União. É o Major Olímpico que está dizendo. Me dá ânsia de vômito esta podridão. Saber que dois ministros ajudaram a saquear os cofres da União, destruir o discurso moralizador do presidente e ainda estão no governo. Onyx deixou a Casa Civil para assumir o Ministério da Cidadania. Canuto perdeu o cargo de ministro, mas garantiu espaço no comando da Dataprev. E aí?
Bom, para mim eu fico surpreso com isso. Eu não sei se ele quis dizer sacar ou saquear.
Não, saquearam.
Saquear é a opinião dele. Sacar é o ato que pode ser legal ou não. Agora, da imoralidade, obviamente que tem que ser apurada, né? Isso eu não conheço o mérito da questão, mas é claro que existe uma diferença, embora para sacar basta ser legal. É impossível sacar uma verba que não seja legal.
Saquearam, é agora, a expressão que ele está usando.
Porque
saquearam,
se é imoral, saqueou mesmo.
Eu fico impressionado com o presidente Bolsonaro, porque eu não faço jornalismo sistemático, crítica sistemática contra quem quer que seja. São fatos históricos do jornalismo. Fatos históricos. O deputado federal, Onyx Lorenzoni, confessou que recebeu o Caixa 2. E o governo combateu o Caixa 2 e o ministro Sérgio Moro veio combatendo o Caixa 2 e estava lá, ministro-chefe da Casa Civil, agora ministro do Desenvolvimento Social, e tudo bem, é isso aí. E toca o barco, que nem diz o meu amigo Ricardo Boechat, e toca o barco, não é assim? Está aí, ó, o Lula viajando e agora vem o Major Olímpio, que olha, o Major Olímpio é um sujeito que sempre esteve na linha de frente com o Bolsonaro, né?
Sim, defensor ferrenho do governo.
Uma coisa que me deixa bobo aí, falando das viagens do Lula, como é que pode um cara condenado estar com passaporte? Eu não entendo esse negócio, porque qualquer outro cara condenado não tem passaporte.
Sim, mas
a coisa mais normal do mundo é ele não ter passaporte.
É a mesma coisa que os direitos políticos da Dilma, que o doutor Lewandowski preservou, né? Abusos. Isso se chama abuso. Ou, em resumo, o rei está nu. É o conto aquele daquele nórdico. O rei está nu. Uma criança gritar, né? Porque salta aos olhos, que é tudo errado mesmo, né?
Propósito. É óbvio que está errado.
Dolosamente, né?
Olha aqui, ó, fazer só mais uma rodada rápida, depois para nos encaminharmos aí na reta final do nosso encontro dessa tarde. Boa tarde, Milton, sou sofredor da Cidade Baixa, estamos numa luta danada pela nossa dignidade. Obrigado pela força, amigo. Jorge do Canto, na Cidade Baixa. Um abraço, Jorge. Estamos aí, né? Com o cabo da espada na mão, tentando ajudar, colaborar. Marcelo de Cachoeirinha. Grande Milton, baita programa, parabéns. Salvação do feriado de carnaval. Marcelo de Cachoeirinha. Um abraço, Marcelo. Obrigado. Bom carnaval para o senhor e para sua família. Cotação atual do petróleo, e será que quarta-feira cai tudo isso na bomba? Menos 5%. João Batista, de Porto Alegre. Deixa eu ver aqui. Milton, uma vez aqui na quadra entre a Miguel Tostes e a Praça Júlio de Castilhos, na 24 de outubro, o Coronel Américo Leal, pai da Mônica, tirou em um tanque do exército com mangueiras d'água para dispersar todos, porque os moradores também não podiam sair de casa. Eram travestis e rafuagem. Aqui de casa, na Mostardeiro, também não se podia dormir com sons bem altos. Aí terminou a farra. Trouxe um tanque do exército e deu um banho. Correu com eles daqui a professora Heloísa Mailander. Um abraço, professor. Um beijo no seu coração. Boa tarde, Milton. Por favor, perguntar aí ao deputado Eric Lins por que ele foi à justiça contra o projeto de suspensão do reajuste de 16,48% dos poderes e também autor da liminar para travar aí a suspensão dos pagamentos dos honorários aos procuradores. Ele também é procurador, Newton de Guaíba.
Respondo rapidamente esse assunto que já é velho, tá? Eu sempre falei que a forma com que estavam sendo abordadas essas questões estava juridicamente errada e que cairia na justiça. Eu falei, olha, se a Assembleia quer fazer isso da forma correta, deve fazer através de uma DPF e não através de uma resolução da casa. Isso é pagar mico. Tá? O que eu estava falando, o pessoal que estava levantando essa lebre estava fazendo todo mundo de palhaço. Eu falei isso com todas as letras. Não foi outra, não deu outra, porque na justiça a resolução caiu. Tá? A resolução caiu porque ela estava errada. Não é só de eu ir contra a coisa. Eu falei, da forma que está sendo feito, está errado. Façam certo. E eu disse a forma certa. Faça-se através de uma DPF, porque a Assembleia Legislativa tem a legitimidade para poder entrar com essa ação. Ela pode ser a autora de uma ação de descumprimento de preceito fundamental. Eu não fui contra o mérito da coisa. Eu falei, a forma que estão fazendo, estão vendendo o terreno na lua. E eu não concordo com isso. Parece até mesmo que a coisa é feita para dar errado. E eu só falei, façam certo.
Milton, Lula vai só para a Europa? Sugiro visitar a China com a Janja para conhecer a muralha. Francisco, um abraço, Francisco. Boa tarde, Milton. Tem que aproveitar e mandar ele dar um pulinho na Rússia e ficar em tempo por lá. Sérgio Matos de Esteio, sobre o Lula. Boa tarde, prezado Milton. Além do absurdo de estar solto com todas as regalias de ex-presidente, outro absurdo que ele vai fazer na Europa, falar bem do Brasil. Parabéns pelos programas, Ricardo Leonardi. Um abraço, Ricardo. Foi muito curto o programa hoje. Basílio Guerreiro. Um abraço, Basílio. Gilmar Magni, de Gravataí. Bolsonaro, lamentável, concordo com o doutor Omar Ferri, nosso condutor, maior da nação, está mais para conduzido do que condutor, sem contar a questão do furo que ele mencionou ante a tal repórter, lá sei o nome dela, extremamente fora a postura de um presidente. Está aí a opinião do Gilmar Magni, na cidade de Gravataí. Senhores, estamos chegando à reta final. Alguma questão que eu não tenha colocado aí, agradecendo a sua gentileza, doutor Nelson Oliveira, em plena segunda-feira de carnaval, aqui conosco no Bastidores do Poder. Muito obrigado pela presença. Alguma questão que eu não tenha colocado?
Não, Milton, eu acho que é impossível colocar todos os problemas relevantes que a tua generosa pauta não consegue abordar, até pela limitação material, né? e de tempo também, né? E, de qualquer maneira, é sempre uma renovada satisfação. Hoje enriquecida com a presença do nosso deputado de Uruguaiana, lá da fronteira, Terra Buena, e os ouvintes atentos, né? Mais uma vez, os amigos a quem eu avisei, são tantos que eu não vou nominar aqui, levaria muito tempo, mas de qualquer maneira um abraço a todos, né? E nós nos colocamos à disposição aí para desafiar os astros, não os ouvintes.
Lei é para ser cumprida. Isso que está acontecendo na Cidade Baixa, o senhor está concordando também.
Sem dúvida.
Com a polícia.
Não, o império da lei é a única solução do Estado civilizado. Não tem sociedade civilizada que não tem um sistema. O Estado foi criado para zelar pelo império da lei. E o que é império? Império é obediência. Só isso.
Deputado Eric Lins, muito obrigado pela presença. Também volte mais vezes, como o doutor Nelson Oliveira. Alguma questão que eu não tenha colocado, por favor?
Não, parece que são tantos problemas que nós enfrentamos desse nosso Brasilzão que a gente não consegue discutir o problema da semana em 2 horas, né? Apesar da irrepreensível condução do Milton. O que nós já estamos vivendo, é igual o Nelson falou, nós temos um total desrespeito da lei e isso se dá muito porque acostumaram a desrespeitar. Acho que a gente tem que ser um pouquinho mais rígido e seguir, inclusive... aquela máxima, né, de que olho por olho, dente por dente, tudo bem, olho por olho, dente por dente, mas se a gente tem limites constitucionais para isso, vamos apertar até onde esses limites constitucionais nos permitem.
Muito obrigado, senhores. Muito obrigado, deputado Eric Lins. Um bom feriado, um bom carnaval para o senhor aí. Muito obrigado, doutor Nelson Oliveira. Um bom carnaval, um bom feriado. 3:57, 30 graus a temperatura. O Bastidores do Poder fica por aqui. Daqui um pouquinho vem aí o esporte com Sérgio Boas, César Cidade. Eu volto logo mais às 9 da noite com o repórter Bandeirantes. Até lá, fiquem com Deus. Muito obrigado pela audiência.
Tem decisão no Beira-Rio. Vale vaga na fase de grupos da Libertadores.
Jogar e ganhar, mas precisamos.
Inter e Tolima, com narração de Marco Antônio Pereira. A bola vai rolar às 9:30 da noite. E o futebol Bandeirantes começa bem mais cedo. Às 8 horas, tem jogo aberto com Sérgio Boas.
Nós temos que fazer por merecer, nós temos que continuar crescendo como grupo.
Jornada Esportiva. Oferecimento Banrisul, Sesc, Planalto Transportes, Skin, Pó Pelotense. Bandeirantes. Tem opinião.